A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Programação de volta. A gente trata novamente do assunto do tabelamento dos fretes rodoviários. Na semana passada, a ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, trouxe, atendendo a pedido do setor de transportes, dos caminhoneiros que paralisaram o Brasil por cerca de 11 dias, um tabelamento dos fretes rodoviários. No entanto, os valores apresentados pela ANTT foram bastante elevados, surpreenderam muitos setores da economia que tiveram os seus carregamentos inviabilizados por conta desses valores. É claro que esses setores, incluindo a Agropecuária Nacional, se mobilizou para tentar reverter essa situação, para tentar trazer um outro cenário para o Brasil, um outro consenso. E sobre isso que a gente conversa agora com o Marcos da Rosa, que é produtor rural e também segundo o vice-presidente da FAMATO, a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso. Marcos, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Olá, Carlos. Olá a todos os nossos amigos ou notícias, amigos e amigas, né? Do Notícias Agrícolas.
Marcos, depois desse tabelamento, uma nova crise se instalou no Brasil, né? Depois da greve dos caminhoneiros, a gente viu esse tabelamento parar novamente o fluxo de cargas no país, né?
Bom, acho que nós temos que iniciar da seguinte maneira. O que falta no Brasil é um planejamento de estratégias necessárias para crescimento do Brasil. Entra governo, sai governo, e tivemos aí um mau exemplo de governo, aonde os cofres públicos foram assaltados, aonde o futuro do Brasil não foi olhado de maneira adequada. Por que que eu falo isso? De repente, o governo entendeu que o BNDES devia financiar caminhões a 2,5%. Quer dizer, por que essa política? Havia faltas de caminhão no país? O setor de transportes já estava organizado para fazer as relações entre as próprias transportadoras e o contrato dos caminhoneiros autônomos? Já havia uma. Um estava contente com o outro, o autônomo contratado para o transportador estava contente com o valor cobrado no frete pela transportadora, que muitas das vezes são abusivos. Havia realmente necessidade, falta de caminhões no país rodoviário, né, cara?
Sim.
Que era necessário caminhões. Agora está aí, muito mais caminhões do que frete. As pessoas precisando pagar as suas parcelas, manter seu caminhão, manter a sua família e a sua vida própria, e o cobertor está curto para o Brasil inteiro. Todos os que trabalham, os caminhoneiros, os produtores, as indústrias, os funcionários, os colaboradores do Notícias Agrícolas, ganham tão pouco que dá mal a pena para viver. Esta é a situação do Brasil e as coisas se misturaram. Vamos clarear o que eu estou dizendo. Houve uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação, ela aconteceria um dia ou outro.
Marcos?
Cortou, saiu fora do ar, eu nem sei até onde eu fui aí. Agora parece que voltou.
Você conseguiu concluir, Marcos? Você diz, né, que essa paralisação dos caminhoneiros ia acontecer uma hora ou outra, né?
Não, o que eu ia dizer, iria acontecer uma paralisação no Brasil de uma maneira ou por caminhoneiro
Sim.
ou por trabalhadores de ordem geral, porque a confusão no país é muito grande. A Petrobras foi roubada e aí é no preço dos combustíveis por toda a população, por toda a sociedade brasileira que vai se recuperar a Petrobras? Em cima dos combustíveis, de maneira geral, a 50% de impostos, quer dizer, é mal gerido os impostos pelo governo. Então, não foi uma paralisação de caminhoneiros, foi alguém que teve coragem de dar esse grito. Agora, no meio desse grito, houve uma desorganização e foi para um caminho indevido de novamente para o país, porque o tabelamento é inconstitucional. O frete entre quem contrata e o contratado é privado, o governo não tem que se meter nisso. Então, essa tabela, ela é ilegal e irregular. E por que que eu posso estar aqui falando hoje em nome da FAMATO, Carlinhos? porque eu estava lá nas negociações desde segunda-feira e cheguei hoje de Brasília. Por isso que nós estamos aqui conversando. E o que a gente viu é barbaridade. Eu tenho uma definição hoje, duas definições, que para mim são importantes. Primeira, se eu pudesse sair para fora da nossa propriedade aqui em Canarana e desligar uma chavezinha e não precisar entrar mais lá para dentro, eu não entraria. Infelizmente, é utopia porque as coisas não funcionam assim. Eu tenho que continuar tocando a vida lá dentro. Lá tem vida lá dentro, lá tem produto, lá tem conta para pagar. A outra é que o Brasil, nas suas proporções, está se tornando uma Venezuela. O governo está desacreditado, o Congresso está desacreditado, e aí a conta está vindo. Hoje não temos para quem vender soja. Está uma grande pressão em cima da arroba do boi. Produtos que estamos produzindo, talvez até abaixo, vendendo até abaixo do custo de produção hoje. Isso é uma loucura, Carlinhos. É uma loucura. Isso não é admissível.
E, Marcos, à medida que a gente vê esse governo cada vez mais desacreditado, nessa crise de confiança que se instalou no Brasil, na outra mão a gente vê um governo intervindo cada vez mais, né? Inclusive, hoje eu vi uma declaração do ministro da Agricultura, o seu Blairo Maggi, dizendo que o protecionismo está mostrando as garras e o Brasil está pagando as contas. Como é que você vê esse momento dessa intervenção maior do Estado, Marcos?
Não, não, isso é uma loucura. É uma intervenção irresponsável.
Sim.
Se ela fosse responsável e não transferisse o problema de um setor para o outro, tudo bem. Mas, além da intervenção ser irresponsável, esta soma-se duas irresponsabilidades. Está transferindo o problema de um setor para o outro que também não tem condição de pagar.
Sim.
O que tem que se adequar no país é o governo mínimo, satisfazendo as necessidades básicas para a qual ele tem função, com um dos maiores orçamentos do mundo, um dos maiores impostos do mundo. E tem que se fazer isso e reduzir esses impostos. Esse é o único caminho. Por isso que os caminhoneiros pararam. E por isso que a sociedade, no primeiro momento, a sociedade em geral, a população em geral, apoiou os caminhoneiros, porque era a vontade de cada brasileiro de fazer aquilo, mas não tinha coragem.
E Marcos, hoje, embora a gente fale, né, para um público que na maioria, na nossa maioria, é formado por produtores rurais, é formado por profissionais do agronegócio de todos os elos da cadeia, né, inclusive os caminhoneiros, a gente recebeu, né, dentro de uma das notícias que a gente colocou sobre a questão do tabelamento dos fretes, a gente recebeu o posicionamento de um dos representantes do setor do transportes criticando a maneira como a gente colocou a informação, justamente por tratar dessa questão, né? Falou, os produtores não têm condições de pagar o frete, mas a gente já não tem mais condições de viver com os fretes que têm sido pagos. Quer dizer, essa transferência de responsabilidade é que não dá mais para se admitir, que não dá mais para continuar para um ou para outro setor, né, Marcos? Como você acabou de relatar, não dá mais para a gente resolver os problemas só jogando a bola de um lado para o outro.
Não, não resolve nada. Mas aí nós temos que discutir qual é o superávit de caminhões que existe no Brasil hoje. Até por culpa de um financiamento do BNDES. Quantas pessoas que trabalhavam com um caminhão, que deixaram as suas empresas, deixaram o seu patrão e foram comprar o caminhão para ir para a estrada? Que é uma situação difícil, complicada, tem uma matemática pelos apertos, esse aperto aí que o líder criticou o Notícias Agrícolas. Mas quem causou esse aperto? Nós temos que olhar para dentro do nosso negócio e também ver onde que está, além do problema da má gestão dos impostos, da má qualidade da estrada, da má qualidade da segurança, que assalta teu caminhão, que rouba tua carga, que o seguro fica caro. Nós também não podemos dar o passo maior para a perna, cada um no seu lugar. Quem pode manter, continua. Agora, se não desse para andar, você vai no. Quem tem dívida e arrecada menor do que a dívida, além da sobrevivência, ele vai até um dia e para. É igual na agricultura e na pecuária, é o que está acontecendo hoje em função de tudo isso. Então, o caminho não é esse, por isso que eu disse. O movimento dos caminhoneiros foi um movimento de coragem, que falta à população brasileira ter essa coragem de brigar, de parar e dizer: olha, governo, você está nos saqueando, você está levando o nosso imposto em cada quilinho de açúcar que eu como no mercado, em cada litrinho de gasolina que eu coloco na minha moto, e você não está me dando o serviço necessário para minha sobrevivência. Eu não tenho médico, o cara entra na minha casa, entra lá até com a arma de um pedaço de pau, às vezes nem é uma arma, me leva minha televisão, me leva minha geladeira, me leva minha comida. Você não está cumprindo a sua parte. Foi isso que disseram nesse momento. E depois tornou-se um outro movimento que não é interessante para o Brasil. E aí o governo, achocalhado num canto, inventou uma tal de uma tabela. Inventou uma redução no valor do diesel, que as contas, aparentemente, pelo que apareceu até ontem à tardinha, até hoje de manhã, estão erradas. Não pode ser 46 centavos. Aquela conta tem que ser 41 centavos. Aí o
Exatamente.
dono do posto, ele está tirando, não sei se o lucro dele é muito, é pequeno, mas está todo mundo berrando que não está tendo lucro. Aqueles outros 5 centavos vai ficar por conta do dono do posto. E não foi essa a proposta. Então, é muita confusão, pouca capacidade técnica de colocar as coisas nos seus lugares, e isso está prejudicando o Brasil. O que aqueles dias parados desabasteceram as prateleiras do Brasil inteiro, agora vai desabastecer, porque se o frete não vir para um frete, no mínimo, razoável para nós escoar a nossa produção e poder continuar sobrevivendo também, vai ser pior. Daqui 6 meses, daqui 7 meses, aí sim as prateleiras vão estar vazias por falta de produção. Aí vem um grande problema.
E Marcos, se a gente for fazer uma análise ainda mais profunda, a gente já tem uma economia fragilizada, uma situação onde, tratando agora especificamente do setor do agronegócio, é um setor que vem trazendo força para a economia nacional, acaba sendo penalizado. Quer dizer, a gente pode ter uma situação ainda pior, do que já se instalou hoje, né, do que a gente tem visto nesse momento, com as nossas exportações comprometidas, o fluxo de cargas que não acontece normalmente, multas tendo que ser pagas por conta desses atrasos, ou a renda, né, indo pelo ralo por conta disso tudo. Quer dizer, além de tudo, isso expõe ainda mais o Brasil. O mercado financeiro hoje está enlouquecido. A gente vê o dólar beirando os R$ 4, a Bovespa caindo. Quer dizer, é um efeito dominó uma ação. Tem um efeito dominó uma ação como essa, né, Marcos?
É o que eu iniciei dizendo nessa nossa conversa, Carlinha. O Brasil, nas suas proporções, está venezuelado hoje. Isso é muito triste. Esse prejuízo, que às vezes estava distribuído apenas em duas ou três partes da cadeia, passou a ser um prejuízo para toda a cadeia, porque as indústrias, por exemplo, de soja, as trades que estavam compradas, elas estavam compradas com o frete num determinado preço, estavam compradas, não tem mais para quem passar isso aí. Outra que você acabou de falar, o navio parando, o demurge, né? O navio parado lá no porto, está cobrando. Ele não quer saber qual é o problema interno do país. O importador e o navio que está lá para fazer a carga, eu estou contratado, eu vim aqui para carregar dia 4, dia 3, não é o dia 8. Então tem que pagar essa diária para tudo isso. Então, multiplicou os prejuízos e isso é grave. Isso é muito grave e aparentemente não está havendo um norte. Porque no amanhecer, embora a tabela ser é irregular, ela é inconstitucional, essa é a palavra correta. O tabelamento de fretes é inconstitucional na medida provisória. Mas mesmo assim, era para ter saído uma tabela no Diário Oficial amanhecendo hoje
Exato.
de um valor diferente. E essa tabela, ela não saiu, está sendo prometida para amanhã, que vai tirar distorções lá de dentro. Então, isso está agravando muito mais. Agora, o que que temos que fazer? Judicializar a tabela. Já temos aí hoje duas liminares. Um juiz de Mossoró, porque hoje, se eu comprar um saco de sal para pôr aqui em Canarana, ele vai chegar por 50, R$ 60 um saco, que é 4, 5, R$ 6. E ficou impossível trazer sal comum de Mossoró a Canarana para fazer a ração para nós dar lá para os nossos bovinos. Parou. E agora? Estou em plena seca, o que que eu vou fazer? Eu preciso do sal comum para limitar o consumo de grãos que a gente dá lá para o rebanho bovino. E agora? Eu vou dar o quê? Vou limitar com cinza, será, Carlinhos?
É, não é uma situação fácil. Agora, Marcos, como você colocou também, você participou das negociações, das discussões. Como é que você entende a formatação desses cálculos? Como é que você entende essa tabela que a ANTT divulgou no último dia 30? De onde saíram esses números a ponto de causar tanta distorção e tanta polêmica para causar aumentos tão significativos no frete dessa forma?
Carlinha, eu vou te resumir. A tabela é inconstitucional. Ela não
Sim.
é legal. A tabela não existe.
Certo.
Não há conversa sobre a tabela. O que funciona é a negociação minha com a pessoa que vai puxar meu gesso, meu
Tá
calcário. O
certo.
governo não tem que interferir num negócio privado. Coisa de maluco. Enlouqueceram. Na
Marcos.
desculpa de que o país ia ser desabastecido. Cara, a gente consegue parar até daqui uns dias. Eu tô parado longe da minha casa, 1.000 quilômetros. Eu sou motorista de um caminhão. Daqui 10 dias, o meu filho tá pedindo o gás que tá acabando lá na minha casa, o arroz que tá faltando na minha casa, a cebola que faltou aqui nos mercados de Canarana. Aí nós, em vez de utilizar uma cebola e meia por almoço, passamos a usar um terço da cebola. Eu fui cozinheiro alguns dias desses aqui na fazenda, eu tive que usar um terço do que eu usava. Entendeu, galinha? Aí o cara, com prejuízo ou não, ele tem que ir embora para levar comida para a família dele.
Marcos, qual a orientação a partir desse momento? A gente sabe que tem muitas lideranças do agro já se mobilizando para ir à justiça, essas liminares, como você colocou, né, da Justiça do Rio Grande do Norte já começaram a ser liberadas para suspender, né, a tabela para as empresas que são autoras das ações. Como é que você tem visto a mobilização, no nosso setor, no setor do agronegócio, contra esse tabelamento? As instituições, as entidades já estão promovendo as suas ações para entrar realmente na justiça contra isso?
Não, sem dúvida nenhuma, vai ser judicializado e o mais confortável para o governo é que seja judicializado. Como é que ele vai voltar atrás de uma tabela que ele confeccionou, mesmo que seja ilegal e inconstitucional? Então, a solução para o negócio é a judicialização, infelizmente, mas enquanto acontece a judicialização, o país está parado. A R$ 4 o dólar, por quanto eu poderia ter vendido soja para safra futura hoje?
Sim.
E os boi gordo que está lá, o que que eu vou fazer com eles se dá uma pressão nesse momento de preço baixo porque o transporte da carne lá na frente está caro?
Claro.
Só nos restou ou uma parada total do Brasil, todo mundo vai para casa, que nem disse nosso amigo Galvão outro dia numa entrevista aí com o João Batista, vamos pescar. E ver o que que acontece, por aonde que vai começar a guerra. Estamos nesse caminho. Infelizmente, a situação é muito triste. É uma das mais graves que eu vi nesses anos de luta classista que a gente está envolvido, Carlinhos.
Como é que você vê, Marcos, daqui para frente o posicionamento do governo? Como você falou, a tabela era para ter saído na noite de ontem e amanhecer no Diário Oficial da União de hoje, não aconteceu. A ANTT, até o momento que a gente começou essa entrevista, ainda não havia divulgado os novos valores. Como você falou, trata-se de uma tabela inconstitucional, mas está prevista para sair, uma tabela com os reajustes. Agora, como é que você vê o posicionamento do governo daqui em diante? A gente tem que cobrar o que especificamente, Marcos da Rosa?
Olha, nesse sentido do país andar, de as coisas ir para a estrada, das exportações acontecer, o Brasil é um país inteiramente exportador. Nós não temos como consumir tudo que nós produzimos. Foi uma inversão dos anos 70 para os anos 2000. E nós temos que manter os nossos clientes. Ou então a produção vai ter que ser menor daqui para frente, porque a coisa complicou. E aí? Que Brasil? Se é a agropecuária que está sustentando a balança comercial, o que que vai ser do Brasil ano que vem?
Sim.
Então, o governo está perdido, não sabe que rumo tomar. Ele correu para um lado, o outro apertou. Ele fez o que não devia, repito, Inclusive no cálculo, eu vi que estão admitindo aí que o cálculo deles lá era para zero, é para 41 centavos a menos, e não é 46. Houve
Sim.
um erro, houve um erro nesse cálculo, e lançaram tudo com erro. E aí está todo mundo berrando porque não apareceu lá na tabela, estão querendo multar os donos de postos, que virou uma loucura de polícia. Outra coisa importante, Carlinha, não está legalizada as multas nos preços de fretes apresentados nas notas fiscais hoje. Não está. Não está regulamentada essas multas. Então não pode haver multa até esse momento, a não ser que seja regulamentado agora, enquanto nós estamos conversando aqui. Houve pressão nas estradas da NTT, houve, que há relatos no Brasil inteiro de fiscais da NTT fotografando notas. Isso é fato. Agora, não se pode gerar nenhuma multa até aqui. Nos fretes que estão rodando aí, porque não está regulamentado. Isso nós ouvimos da própria NTT em Brasília na última terça-feira.
Marcos, na medida em que essas liminares elas vão saindo, o que que vale? Vale exatamente o que acontecia antes do estabelecimento?
Não, sem dúvida. O que vale, Carlinha, é a
A
negociação
negociação entre as duas pontas.
de quem está contratando o frete. E assim. E as pessoas que têm caminhão, eles têm que trabalhar, eles têm que andar, nem que seja no mínimo do mínimo de passar fome quase, mas não tem como parar. Não tem, até porque se corre o risco de quem produz começar a comprar as frotas de caminhão. Aí vai ser o caos. E se não andar o licenciamento, os novos modais. Licenciamento para poder construir hidrovias, estradas de ferro e tal, que fica esbarrado por FUNAI, por IBAMA, por etc. Para baratear o frete no Brasil, e aí sim o caminhoneiro andar menos, mas ganhar o suficiente para necessário para ele tocar a vida dele, corre-se o risco de os produtores, os que produzem e levam para a indústria, começar a comprar suas frotas. Aí sim entra um outro caos na história.
Sim. É mais caminhão, é mais gente que vai precisar de emprego. Quer dizer, não tem como, né, Marcos? Tem que começar do zero esse país, porque não tem outro jeito. Marcos, o que que esse momento significa para a definição do cenário eleitoral desse ano? As eleições presidenciais estão aí, não se sabe para onde se vai. Talvez eu, na minha. No alto dos meus 32 anos, talvez nunca tenha visto um cenário tão indefinido para eleições presidenciais como se vê esse ano.
Carlinha, só Deus sabe. Só Deus sabe,
E
Carlinha.
ele
Não.
ainda está tentando entender também, né, Marcos?
O ser humano não tem como analisar isso aí, Carlinha. Infelizmente, as boas lideranças do país, que não são filiadas em partidos políticos, não quiseram se envolver nessa política partidária e
Sim.
as escolhas. Em função disso, estão aí. E só vale para quem é filiado em partido político, né, Carlinha? Não adianta berrar, chorar, mas
Não.
o que eu vejo é que nós temos que. A única maneira que tem para nós organizar essa confusão partidária e colocar as pessoas corretas, seja no legislativo, seja no executivo, já que nós não estamos filiados em partido político para concorrer a qualquer cargo desses,
Sim.
é nos organizarmos dentro da coletividade, das associações que nós temos, e começar a fazer as exigências do país. Ó, você vai se eleger, você se elegeu, o que o país precisa é isso. É uma nova Constituição? É uma nova Constituição. Vamos correr atrás das pessoas com capacidade para uma nova Constituição. Que aí já entra ali dentro a reforma tributária, previdenciária, o Estado mínimo, diminuir cargos no Congresso, diminuir cargos no segundo escalão, diminuir as aposentadorias. Carlinha, um dado, Carlinha, um dado. A Câmara Federal utiliza do orçamento 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões. Isso não é nada. 1 bilhão para os parlamentares e 4 bilhões e 200 para os funcionários de carreira. Mas se você não conhece esse número e a pessoa que está nos assistindo também não conhece, As aposentadorias militares do passado hoje representam 5 bilhões, Carlinha. Sabe a filha do militar que é casada, mas não é casada para não perder a pensão do falecido pai?
Sim.
5 bilhões, Carlinha. Então, temos muitas coisas para arrumar. E aí, o que você me perguntou? É só a sociedade organizada e com pressão e deixando um pouco as suas coisas pessoais para mudar esse país. Com exigência, com luta e forçando quem se eleger a fazer o que é correto. É só assim. Se nós ficarmos em casa e nem batemos panela como quando ouvimos um político falando besteira na televisão, de pôr no mudo a televisão e sair na porta ou na janela e, ó, panela, panela, não vou te ouvir, você não merece que eu te ouça. Essa é a solução. Na minha opinião, né? Pode ser que eu seja um louco, não sei te falar.
Acho que não, Marcos, acho que não. Acho que seu raciocínio faz bastante sentido nesse momento. Marcos, para a gente finalizar, sei que você está com seu tempo corrido hoje, né? Que orientação a gente dá para o produtor, principalmente? A gente vê os negócios muito retraídos. A orientação é de que realmente se mantenham assim até que haja uma definição um pouco mais clara dessa questão específica dos fretes?
Não, o único recado que eu posso deixar para o produtor aqui é que eu estive em Brasília esses 4 dias. Todas as entidades que utilizam fretes no Brasil estão se movendo para resolver o mais rápido possível essa situação. E há estratégias para isso. O produtor não vai poder fazer nada se as trades não comprar, no caso de soja, não comprar, no caso de arroz, que aumentou lá do Rio Grande do Sul para São Paulo, mais de 4, já não estão ganhando nada. Aumentou mais de R$ 4 por saco de arroz o frete para São Paulo. Mais de 4. Então, o alívio que eu posso deixar aqui nesse momento é que essas pessoas todas estavam em Brasília e fiz vários contatos agora à tarde. Eu voltei para minha casa. Eu tenho um compromisso na cidade vizinha. Vizinha aqui, por asfalto, 200 quilômetros, né, Carlinha? É um compromisso agora à noite, mas eu estive aqui no telefone conversando como é que estão as medidas judiciais contra o tabelamento, etc. Então, o único alívio que eu posso deixar nesse momento é essa notícia positiva aí.
Tá certo. Marcos da Rosa, te agradeço muito pela participação, principalmente pela companhia aqui conosco nessa quinta-feira, para trazer essas últimas informações, já que você esteve lá participando, né, dessas negociações. Te agradeço mais uma vez e a gente está à disposição. Qualquer nova informação, por favor, entre em contato conosco. E a gente está aqui para manter os produtores sempre bem informados. Muito obrigada mais uma vez.
Somos parceiros, em frente.
Sempre.
Abraço.
Um abraço, Marcos. Até mais. Bom. A principal mensagem do Marcos da Rosa nesse momento, que é uma liderança já, né, de muito conhecida Brasil afora no agronegócio, esteve em Brasília nesses últimos 4 dias, como ele acabou de dizer, é de que o tabelamento dos fretes é inconstitucional, portanto. Essa é uma negociação entre quem oferta e quem contrata o frete, né? O governo não tem, como acabou de colocar o Marcos na sua análise, não tem que intervir nessa situação. É importante dizer novamente, né? A gente tem. Nas últimas semanas, a gente tem dado muito espaço para essa questão toda, dessa crise que se instalou no Brasil, a começar pela paralisação dos caminhoneiros, que foi, como disse também o Marcos da Rosa, um movimento muito legítimo, né, de muita força e coragem dos caminhoneiros. É claro que a gente deu todas as informações e a gente continua dando as informações sobre os pleitos dessa classe, sobre os pleitos desse setor, que é um setor de parceiro do agronegócio, né, desde sempre e para sempre será, já que temos um país. Rodoviário. Então, estamos aqui também à disposição dos caminhoneiros, à disposição dessa classe, para dar também voz a essa parte do pleito, né, essa parte da disputa e com o governo aí no meio tentando atender a todos, mas como dissemos também durante a entrevista, não dá para a gente ficar batendo a bola de um lado para o outro, porque dessa forma não vamos resolver nada como tem acontecido até agora, né? Hoje é quinta-feira, a nova tabela da NTT ainda não saiu. Talvez saia só nessa sexta-feira, vamos ver. Então, até o final do dia, se a gente tem os novos valores para a tabela dos fretes rodoviários. A gente continua aqui de plantão para trazer sempre as melhores informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais, a gente volta já já.